Bem-vindos a mais um e-commerce à quarta, o vosso podcast sobre e-commerce, que esta semana não vai ser só sobre e-commerce. Esta semana trago um convidado, Bernardo, que é meu amigo, é coach, também já fiz coaching com ele, portanto falo na primeira pessoa e recomendo, claro, o trabalho dele, não preciso chegar até ao fim para fazer esta recomendação. E vamos falar aqui sobre desenvolvimento pessoal e como é que isto afeta a nossa gestão de negócios e os nossos projetos, porque o e-commerce, no final do dia, é um negócio e, como vocês sabem, eu partilho muito esta minha opinião, não é só ter uma plataforma, não é só vender produtos, mas é um negócio. E então, em primeiro lugar, obrigada, Bernardo, por aceitares o desafio.
Obrigado.
E eu gostava que tu te apresentasses, porque pode ser que nem toda a gente saiba quem é o Bernardo, e então gostava que te apresentasses.
Muito bem, obrigado, Vera, pelo convite. Quem é o Bernardo? Pronto, para quem não conhece, o Bernardo é um tipo normal, não é? Portanto, tem 34 anos, aliás, 33, a fazer quase 34. Sou empreendedor desde que me lembro, e, assim, mais, e sou empresário, portanto, tenho empresas desde 18 anos. Muito vocacionadas para o mar, que é uma paixão que eu tenho, e muito assente no digital. Uhum. Portanto, tenho a minha empresa mãe, a Civenty, há 10 anos, e há 5 anos, pronto, em paralelo, passei aqui a ajudar outros empresários a trabalharem menos e a viverem mais, não é? Uma vida com mais organização, centrada aqui num propósito, que te ajuda a tomar melhores decisões, enfim, no fundo, para que o centro da sua vida seja o equilíbrio e não só o trabalho, como uma grande parte dos empresários acaba por colocar. Além disso, pronto, falta saber, né? Falta dizer que, pronto, uma parte muito importante da minha identidade tem a ver com a minha faceta de pai. Portanto, sou casado há 12 anos e pai de 7 filhos.
Certo. E eu acho muito interessante o facto de tu conseguires ajudar outros empreendedores, porque tu próprio também passaste por assim uma fase de confusão, não é? De saberes,
sim. Não
o que tu gostavas de fazer, mas de te poderes dedicar àquilo que era realmente o mais importante para ti, não é? Queres passar a contar um bocadinho dessa tua história?
Sim, assim, portanto, eu acabo por ser a minha própria persona, não é? No sentido em que até o pai falecer, especialmente, até aos 24 anos, entre os 18 e 24, tive ali uma fase em que, pronto, vivia só para o trabalho. Portanto, o trabalho é que era, portanto, atrás do sucesso, tudo aquilo que eu sonharia alcançar. E pronto, não descansava, não me dedicava ao meu casamento, não me dedicava às minhas amizades, a nada. O que importava era o trabalho. E foi graças aqui ao funeral do meu pai, que aconteceu há 10 anos, que eu percebi realmente que o meu propósito, não sabendo muito bem ainda como é que iria lá chegar, mas o meu propósito era ter um funeral igual ao do meu pai. Então, a partir daí, começou a minha jornada à séria de desenvolvimento pessoal e comecei então a mudar o rumo. Pronto, e hoje construí, não é, uma vida que há 10 anos atrás era completamente impossível de imaginar. Pronto, e é isso, é essa mensagem que eu também quero transmitir a quem deseja fazer essa transformação. De alguém que está a sentar no trabalho, lá está, põe o trabalho à frente de tudo, para uma vida equilibrada, não é? Com Deus, saúde, família e trabalho, que é super importante. Dedicamos muito tempo ao trabalho, mas não tem que ser a importância número um em todos os dias da nossa vida.
Pois, porque acredito que com a quantidade de empreendedores com os quais te cruzes, não é? Não são só empreendedores que fazem as tuas mentorias ou os teus programas de coaching, mas acredito que também te cruzes com muitos empreendedores que criaram um negócio para ter um autoemprego, não é? E não para criar, para viver o seu propósito ou viver o seu sonho.
Eu, no fundo, penso que muitos deles, como nós, né, como eu e tu, Vera, saíram de um emprego seguro para conseguir ter a liberdade que tanto sonhavam. Mas essa liberdade de tempo acabou por se virar contra eles, né? Porque às tantas era mais fácil desligarmos do trabalho às 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, quando o emprego não é nosso. E aquela liberdade que nós dizíamos que não tínhamos, se calhar tínhamos mais do que aquela que acabamos por vir a ter, porque passamos a ser escravos do nosso trabalho e tudo depende de nós e não é fácil sair dessa situação.
Pois, exatamente. E deixamos de olhar para aquilo que é o mais importante, não é? Porque, na verdade, o que está à nossa volta é mais importante. Sim, o trabalho são 8 horas, eventualmente, da nossa vida, ou até mais, em alguns casos, Mas nós também precisamos de viver, não é? Não é só passar aqui pela vida
não,
para...
O moto é esse mesmo, é trabalhar menos, viver mais. Não é? E só é possível trabalhando no nosso autoconhecimento, percebendo e tendo a clareza cada vez maior onde é que nós temos que colocar a nossa energia que cria o maior impacto nas pessoas à nossa volta. Porque quanto mais impacto nós criamos, não é? Mais resultados também nós temos, mais retorno nós temos. E nós, como empreendedores, essa é a grande chave. Não é? Quando nós encontramos um negócio onde nós conseguimos aproveitar os nossos pontos fortes, que vem muito da nossa personalidade, e conseguimos criar valor à séria com pouco impacto para nós, com pouco esforço para nós, então aí sim nós vamos alcançar a liberdade e construir a vida que nós sonhamos, especialmente nós, não é, pessoas de família, não é, pais de família, não é, e colocar o nosso equilíbrio à frente de tudo. Não é, até mesmo à frente da nossa família, porque só conseguimos ser bons pais se tivermos o nosso melhor.
Exatamente, exatamente. E acompanhar os nossos filhos, não é? Não é só dar aos outros a criar, como eu costumo dizer muitas vezes, não é? Tudo bem que a tua esposa está...
Tudo com equilíbrio.
Claro. Sim, a tua esposa está muito presente e há aqui outros familiares, não é? Também presentes. Mas sem dúvida que o nosso papel, seja o meu enquanto pai, seja o meu marido, seja o teu enquanto pai ou da tua esposa, cada um assume o seu papel, não é? E são papéis diferentes e importantes e nós devemos estar presentes. E uma das coisas que aconteceu há pouco tempo foi que eu convidei-te para dares uma sessão no acelerador de e-commerce e no final algumas pessoas disseram uma coisa muito engraçada, isto já foi em setembro, outubro, disseram uma coisa muito interessante que foi: eu não sabia o quanto eu precisava desta sessão. Eu não sabia ao que vinha, achava que isto era uma aula normal, não é? Sobre e-commerce.
Business.
E não percebi o quanto isto era importante para mim. Então eu gostava que tu falasse um bocadinho sobre esta questão de nós descobrirmos mesmo qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, porque acho que realmente andamos às vezes um bocadinho perdidos, seja ele qual for, não é? Mas às vezes parece que temos que ser todos de determinada forma, ou seguir determinada carreira, ou ter determinado valor de faturação. Claro que as pessoas gostam de encher o peito e dizer: eu faturei 5 milhões. Sei que isso às vezes é muito importante, mas se calhar em primeiro lugar o mais importante é sabermos exatamente quem somos e para onde é que queremos ir, não é?
Sim, sim, é tal clareza, não é? Que não é? Quando não temos qualquer direção, qualquer direção parece que é certa. Não é? E tu falaste da sensação de estarmos perdidos, e deve ser, não é? Já não me lembro muito bem, mas eu quando tenho dias ou há uma semana em que estou mais ou menos em autopilot, epá, eu sinto-me super mal. E vêm pessoas ter comigo que estão assim há anos e anos. Não é? Essa sensação de estarmos perdidos acaba por levar aqui a decisões, não é? Enfim, continuar numa direção que não é a direção que nos vai levar à nossa realização, que eu acho que é aí que todos nós temos aqui o objetivo. Não é? Eu falo muito aqui de uma vida top, não é? E uma vida top é uma vida top, não é? É uma vida que nós queremos realmente alcançar, mas o top vem deste, né, deste acrónimo, né, de tempo, organização e propósito. E se nós conseguimos criar uma vida com tempo, né, e esse tempo como é que se cria? Né? Nós temos o mesmo tempo de qualquer pessoa, é tudo igual. Né? Nós, é como nós estivéssemos a viver num condomínio em que todos os apartamentos têm a mesma área. E, pá, são lá, 500 metros quadrados. Um exagero, não é? Um exagero de apartamento. Mas todos nós temos essa área. E há pessoas que se queixam que não têm espaço para nada. Enquanto que há outros, com o mesmo espaço, enfim, conseguem dançar, conseguem jogar a bola, conseguem ter 7 filhos e mais. E, portanto, qual é que é a diferença aqui? É haver um propósito para aquela casa que nos faça organizar tudo e olhar para tudo e perceber isto é útil ou não é útil. Não é? Está aqui a mais, é tralha, é ruído. Não é? E começar aqui a limpar aquilo que não interessa, e aí de repente descobrimos que temos muito mais tempo, naquela casa temos muito mais espaço do que aquilo que imaginávamos, e sempre em função do propósito. E é esse propósito que acaba por nos dar aqui o norte, né, este sentido de orientação, para dizermos que não a muita coisa. E há muitas pessoas que vêm ter connosco, não é? Vêm ter comigo, e a primeira coisa que dizem é que não conseguem dizer que não. Eu não tenho tempo porque não consegue dizer que não há nada. E isso esconde um problema maior, que na verdade esconde um grande problema, que não tem um grande sim. E portanto, se nós acordamos no dia-a-dia, sem consciência, sem clareza dos sims que temos que dar, então claro que o nosso foco passa a ser nos nãos que temos que dar. E é muito difícil dizer que não. Mas se nós tivermos 3, 4, 5 sims ao longo do dia, que nos ocupa o dia todo, e são sims que nos fazem avançar na direção certa, esses 5 sims, esses 4 sims, acabaram por ser 30 ou 40 nãos a muita coisa. Pronto, porque não dá para ter duas coisas, não é? E se, não é? Eu moro em Fátima, tu és de Viena, não é? Se há um compromisso para ir até a Viena, pá, eu ponho no Waze, é para a Viena do Castelo que eu quero ir, e não importa quantas saídas existem na autoestrada até a Viena do Castelo, não importa, o meu foco é Viena do Castelo, e portanto, mais devagar ou menos devagar, com acidente, menos acidente, eu vou lá chegar garantidamente. E eu não, quando chego a Viena do Castelo, não olho para trás e ia bem, foi muito difícil dizer que não a todas as saídas. Foi muito difícil dizer que não aos outdoors. Foi muito difícil dizer que não a todos os restaurantes. Não pensamos nisso. Mas infelizmente esse é um modo de vida de muita gente que está muito focada naquilo que tem que dizer que não. Quando na verdade tem que estar focada é nas poucas coisas que tem que dizer que sim e que tem a ver com o tal propósito, né? Nós vivemos hoje com o fim em mente. É? Como é que nós queremos ser reconhecidos, ser lembrados no fim da nossa vida? Não é? E a maior parte de nós acaba por pensar muito na vida pessoal, não é? Como pais, como mães, enfim, como amigos, como filhos, e ser muito mais importante do que propriamente como um líder que trabalhou 10 horas por dia sem parar. E então percebemos, ok, será que a vida que eu levo até hoje me vai fazer chegar, me vai fazer criar o legado que eu quero deixar? Pai, na maior parte das vezes, não, porque a pressão da sociedade leva-nos a este foco constante no trabalho. Não é como se, quanto mais trabalho eu tiver, quanto mais dedicação eu der ao trabalho, melhor eu me sinto. Não é? E se eu trabalhar menos.
É um reconhecimento, não é? Esse reconhecimento que vamos ter às vezes.
E a minha preocupação é um bocado esta: que é, se eu não trabalhasse o que trabalhava, eu sentia-me inferior. Isso acabava por deixar para trás coisas que felizmente hoje tem consciência que não podem ser deixadas para trás, e se o caminho que nós levamos está a deixar a família para trás, a saúde e tudo mais, então tens de voltar para trás porque o caminho está errado, claramente.
Claro, claro. E claro que sim, os aplausos no final do dia não é isso que nos vai mudar, não é? A nossa vida, o nosso crescimento individual.
Os grandes aplausos estão dentro de casa. Esses é que são os aplausos.
Exatamente.
Que nós temos que ter.
E depois, quando nós não construímos essa vida familiar, também às vezes perdemos-la, não é? Porque é verdade que às vezes acontece, não é? Acontece situações das pessoas perderem a vida familiar e depois sentirem-se sozinhos, isolados, a solidão é terrível, portanto também não é isso que vai.
Não é aí que está a realização.
Não, nem o facto de termos mais dinheiro para comprar coisas, ou claro, temos de ter uma vida digna e em consciência que seja boa para toda a gente, sim, que está à nossa, sim, volta, mas não é isso que vai fazer no final do dia.
Atenção, temos melhor relação com os nossos filhos. Eu defendo muito o sucesso profissional, mas com regras, né? Com limites, não limites de sucesso, porque eu acredito verdadeiramente que o verdadeiro sucesso profissional a longo prazo só se consegue se, em primeiro lugar, sabemos bem o nosso rumo, portanto a nossa espiritualidade estiver em alta performance. Só com alta performance na espiritualidade e pondo Deus em primeiro lugar é que iremos conseguir cuidar da nossa saúde como um ativo e como um maior bem que temos. Só tendo a saúde em alta performance é que vamos conseguir ter energia e paciência para sermos um bom pai, um bom marido. E só tendo sucesso em casa, tendo aqui realmente um porto seguro onde nós reenergizamos, só com essa base forte é que nós conseguimos alcançar o verdadeiro sucesso profissional. Portanto, por esta ordem, né? Quando colocamos o sucesso profissional em primeiro lugar, às tantas não compensa.
Claro.
Né? Quem nos chega a mim é isto, tenho muito sucesso, mas é um custo demasiado alto que não compensa. Portanto, tem que haver um outro caminho. Não é? E as pessoas conhecem pessoas que têm mais sucesso do que as pessoas que vêm ter comigo e que têm um casamento espetacular, têm uma saúde de ferro, ou seja, dá para tudo. Não temos que escolher uma coisa ou outra. Dá para tudo, há que ter várias prioridades, não é? E as prioridades aqui não têm a ver com o tempo que despendemos, mas têm a ver com o que é que colocamos em primeiro lugar, não é? E ter Deus em primeiro lugar não é dedicar mais a Deus do que ao trabalho. Pelo menos é a minha visão. Eu dedico 2 horas por semana a Deus, 3 horas por semana a Deus, não é nada.
Sim.
E à saúde, dedico quê? 6 horas. Agora, se eu coloco o trabalho no centro da minha vida e deixo o resto para aquilo que resta,
uhum.
há sempre desafios no trabalho que nos ocupam o tempo todo. E depois é o trabalho, depois as obrigações dos filhos, é não sei o quê, e nós ficamos para trás e acabamos por perder tudo silenciosamente. Mas depois vem o divórcio, depois vem os filhos, uhum. depois não sei o quê.
Sim.
E pronto. E não é uma boa vida, não é uma boa forma de aproveitar o tempo que cá estamos.
Sabes que eu aprendi isso em parte contigo, né? Porque eu já disse no início que eu fiz coaching contigo há 2 anos, talvez, já está quase a fazer 2 anos. E realmente uma das coisas que mudou em mim foi a minha rotina matinal. E há muitas pessoas que mencionam que a rotina matinal é muito importante. E embora eu não seja uma pessoa religiosa como tu és, eu sou uma pessoa muito mais espiritual. E na minha rotina matinal hoje está sempre a meditação. Eu já saio da cama, eu no outro dia ouvi esta expressão e achei muito interessante, que é eu já saio da cama a meditar. E é verdade, porque eu já saio da cama preparada para me sentar no sofá, para pôr os meus fones e para fazer a minha meditação.
Boa.
Porque para mim é mesmo importante, isso muda completamente.
O que acontece quando tu não começas o dia assim? Já não há espaço à meditação.
Como é, eu, e atenção, que eu continuo a sofrer de ansiedade, a ansiedade não desapareceu, o medo não desapareceu, porque eu tenho um medo diário dentro de mim, e acho que é importante as pessoas perceberem, eu vivo com medo, porque é algo intrínseco a mim e tem a ver com a minha história familiar.
Diz-me, aqui uma medo de quê? De faltar o quê?
É o medo de faltar. De faltar dinheiro, de faltar aqui uma série de coisas. Mas eu assumo, eu vivo com ele. Ele faz parte de mim. Eu já não tento deitar fora e desintegrá-lo e esquecer que ele existe. Não, ele está cá, eu assumo, ele é meu. E o que é que acontece? Quando eu não começo o meu dia com as minhas rotinas, nomeadamente meditação, escrita, desporto, quando eu interajo com os meus filhos logo de manhã, eu já estou em stress. Yeah. Se eu não o fizer, não é? É logo tipo, a primeira hora do dia, já estou a entrar em stress porque o miúdo não...
Já está a dar prejuízo.
Mas parece que o miúdo não come, não se despacha para ir para a escola e depois não se veste e a miúda não quer o leite e não sei o quê, e depois já chegamos atrasados. Mas hoje em dia eu consigo, mesmo nessas alturas em que por algum motivo eu não cumpri a minha prática, não cumpri aquilo que para mim é o mais importante da manhã, mesmo assim eu hoje em dia já consigo desvalorizar os 5 minutos de atraso. Eu já consigo desvalorizar o miúdo que não se despacha.
Boa.
Mas eu preciso disso. Eu preciso de acordar às 6:30 da manhã e ter 1 hora para mim.
É
para me cuidar. E isso é uma recomendação que eu vou fazendo a toda a gente. E há muita gente que diz, ah, eu não consigo porque eu me deito muito tarde. Então tens de deitar mais cedo, não é? É uma questão de ritmo.
Exatamente. É organizar toda a rotina.
Exatamente, deitas-te mais cedo, ou não comes tanto à noite que já não te deitas de barriga tão cheia, ou não jantas às 10 da noite que assim não te vais deitar à 1 da manhã. E quando eu começo a falar com as pessoas sobre isto, começas a andar para trás e está tudo relacionado. Eu deito,
sim.
Eu janto às 10 da noite porque eu fecho a empresa às 8, e eu fecho a empresa às 8 porque das 6 às 8 estão os funcionários todos na conversa e eu também estou lá. Eu assisto a isto às vezes. Até estamos a fazer alguma coisa. Exato, nós até estamos a fazer alguma coisa em conjunto. Imagina uma loja física. Nós até estamos a arrumar a loja, mas parece que só começamos a arrumar a loja às 7 ou às 6:30, em vez de começarmos às 5, ou então nós não arrumamos a loja o dia todo para poder chegar às 7 e fechar a loja e ir embora, esperamos até ao final do dia. Então é tudo uma bola de neve, não é? É tudo uma bola de neve e começa de maneira que começa o teu dia. Exato, não é?
Começa a acumular, pois claro que não há espaço para aquilo que tu queres pôr.
Sim.
E portanto é preciso ir arrumando, pá, e de vez em quando fazer um resetzinho, né? Eu faço um reset uma vez por ano, não só à minha vida, como ao meu relacionamento com a Rita e também à empresa. Pá, são 3 dias fechados em que eu invisto em mim e percebo, ok, o que é que eu acumulei ao longo deste último ano, sem querer, que não faz sentido continuar a levar. Pumba, vai embora e recentrar aquilo que interessa. Não é? O foco nos objetivos pessoais e profissionais que me levam a avançar na minha visão e no meu propósito e ter confiança que esse é o meu caminho. Independentemente das coisas que correm mal e tudo mais, foco no processo e pronto, foco nos grandes sims, acima de tudo isso.
Certo. Sabes que há uma dificuldade que eu sinto e tem muito a ver aqui com a minha personalidade e talvez vejas isto também acontecer, que é nós temos dificuldade de dizer não porque sentimos que vamos... falhar num compromisso com o outro, ou que não vamos ser amados por dizermos não, ou que não vamos ser tidos em consideração de uma próxima vez.
Sim.
Não é? Esta dor do abandono, esta dor da rejeição, que já são coisas de terapia, não é? Que se resolvem em terapia, não é aqui. Mas a verdade é que muitos de nós não diz que não por causa disso, não é? Porque está ali preso.
É assim, acima de tudo, claro, há toda essa necessidade emocional, não é? Especialmente personalidades mais emocionais, acaba por ter esta necessidade de contacto, de feedback, de ligação aos outros. E aí torna-se difícil, porque o natural, aquilo que preenche o vício, é toda a atenção. Não é? Portanto, nós temos que fazer tudo para merecer essa atenção. Mas, acima de tudo, não é? Nós não conseguimos dizer que não, porque não há nenhum sim mais importante do que isso. Porque, uhum, a partir do momento, Vera, mesmo, não é? Mesmo tu, mesmo com a tua personalidade, não é? Que não é muito emocional, muito ligada para os outros, de ajudar, mesmo pessoas com a tua personalidade, acabam por conseguir contrariar e controlar esse vício e essa busca por essa necessidade emocional, se tiverem coisas realmente importantes. Não é? Imagina, não é, Vera, tu já viajas muito. Não é? Quando tens uma viagem, estás no Dubai ou nos Emirados, não é? No Médio Oriente, não é? Tinhas uma viagem importante. Se alguém te pede ajuda, não é, para uma noite em que tens que curar-se disso e no dia a seguir, não é, tu vais conseguir dizer que não, por muito custo. Porquê? Pá, porque não dá. Tipo, há uma coisa mais importante que é a minha viagem, que não espera.
Claro.
É o mesmo pedido, não é, numa outra noite em que não tenhas nada de importante à tua espera, o teu impulso é dizer que sim. Isso é que fica, se calhar, o teu equilíbrio para isso. Agora, imagina que tens algo tão importante como viagens marcadas no aeroporto todos os dias. Não é? E é uma coisa que eu também retive, né, das nossas sessões, é que tu tens um calendário super organizado.
Sim.
E essa é uma ótima forma, que é quais são os sims que eu não posso mudar e que te ajudam a dizer que não as chamadas, a WhatsApps, a Instagrams, a não sei o quê. Porquê? Porque está lá, está à vista, está o calendário. Eu decidi que o mais importante neste bloco é isto. Epá, e é muito mais fácil focar-nos nesse sim do que se a agenda estiver vazia e fomos atrás aqui da para onde o vento nos levar. Não, eu faz-me confusão, e a minha missão é mesmo, pá, pelo menos os empresários, os empreendedores que têm uma responsabilidade acrescida, não só na sua família, mas também na cultura das suas empresas, não é? Porque se eles fazem isso, a cultura da empresa acaba por imitar os comportamentos do líder, e a minha missão é muito esta, tipo, pá, não faz sentido. Priorizem. Não é? Há muita coisa que vocês fazem, e aqui entra a lei do Pareto, há muita coisa que vocês fazem que não tem qualquer impacto.
Certo, é verdade.
E se no ano passado vocês eliminassem 80% das coisas que tivessem menos impacto, vocês não tinham na mesma 80% dos resultados. Portanto, sempre que possível, todos os meses, pelo menos, pá, uma reunião lá para trás e perceber o que é que eu fiz no último mês que eu não posso voltar a repetir porque não tem impacto nenhum.
Claro. Já chegaste àquela conclusão também que há quem faça ainda o 20-80 sobre...
Totalmente.
Não é? 4% do que nós podemos.
Há 4%... Não é? Que já era 74% dos resultados.
É isso, é isso.
E podemos ir ainda mais.
Não, mas é incrível.
É mesmo. E a ideia é chegar aqui a uma rotina que te deixa alguma margem, obviamente, para viver, mas que não te deixe grande margem para serem ocupados por maus hábitos.
Uhum.
E, portanto, se tivermos uma vida cheia de bons hábitos, estamos no bom caminho.
Sim, olha, quero partilhar contigo que uma coisa que o ano passado queria muito ter feito com as crianças e achei que nunca ia ser possível era que eles fossem à natação. Não, o mais velho, claro que vai sozinho para a piscina, mas a mais nova precisa de alguém que vá com ela. E às vezes há semanas que falha, é verdade, mas temos tido uma rotina muito frequente, duas vezes por semana, lá vou eu, acabo o trabalho mais cedo, pego na miúda, vou para a natação. Fazemos a nossa aulinha 30 minutos, é à noite, é num horário mais tardio, às 7h30 da noite, mas não conseguimos fazer, ela salta na piscina, está a aprender a nadar na medida do possível, não é? Que é uma bebê ainda pequenina, mas isso é muito bom para nós as duas, porque não é só o facto de nos juntarmos mais as duas, é o facto de terminar mais cedo, de quando vamos jantar, não é? Já temos os bens...
Já te espaço para isso, já te para isso.
Sim. Claro que sim. Tive que arranjar, porque era o mais prioritário para mim. Não, e eu acho que acho que muitos empreendedores às vezes estão numa fase de medo, como eu dizia há bocadinho, o medo da escassez, o medo de faltar, o medo de não sermos capazes, e usam esse medo ou para ficar parados, estagnados, porque há pessoas que ficam paradas com medo. E há outras pessoas, sim, e há outras pessoas que usam o medo para não parar, que é, se eu não parar, a bola vai rolar.
E eu não penso nisso.
Eu não vou sentir, não é? Eu vou resolver, isto vai sair. Mas a verdade é que se tu não paras, tu acabas numa cama de hospital a maior parte das vezes, não é? Eu vejo muitos, há muitos casos desses, muitas doenças que são provocadas.
Doenças mentais, cada vez mais.
Sim. Sim, e mesmo.
É péssimo, mas é bom para o meu negócio. A verdade é essa. eu preferia que não fosse isto, mas a verdade é que se não fosse isto, eu também não teria que dedicar 100% ao meu negócio. Agora estou a brincar. Mas é, infelizmente, vêm pessoas que tu olhas e não tem nada errado. Tem vida perfeita.
Certo.
Só que lá por dentro aquilo é uma desordem.
Pois.
É uma desordem, não tem paz. Não é? E porquê? Porque tentam encaixar tudo o resto, põe o trabalho e depois adaptam tudo o resto ao trabalho.
Exato.
Quando o trabalho tem muita margem para ser melhorada, muita. Muita, não é? Porquê? Porque o resultado do trabalho não tem tanto a ver, especialmente nós, executivos e líderes de negócios, não tem tanto a ver com as horas de trabalho, mas com as decisões que nós tomamos.
Exatamente.
E, portanto, se nós limitarmos o trabalho e adaptarmos o trabalho ao tempo que resta dos nossos hábitos pessoais, nós vamos arranjar forma. Nós vamos arranjar forma de ter os mesmos resultados ou mais, porque há sempre forma de nós reduzirmos o trabalho em 50% e manter os resultados ou aumentar. Há sempre forma. Temos de estar disposto a pensar nisso. A pergunta é, como é que eu posso trabalhar metade do tempo e ter os mesmos resultados? Uhum. Obviamente vai obrigar, se calhar, uma mudança de, né, de um bocadinho de identidade daquilo que nós somos, mas há sempre forma, nós conseguimos sempre, porque há pessoas que conseguem. Se há pessoas com o mesmo tempo que nós, conseguem ter 10 vezes mais resultados no trabalho, nós não somos menos que eles. O que é que eles sabem que eu não sei? Com quem é que eles estão que eu não estou? Que hábito é que eles têm que eu não tenho? Que decisões é que eles tomaram que eu não estou a tomar? E é muito mais por aí do que eu não estou a conseguir ter os resultados que eu quero, estou a trabalhar 8 horas, passo para 10, e passo para 12, e passo para 14. Não é por aí, malta.
Exatamente, não é mesmo por aí, porque isso não te vai trazer mais resultados.
E é o teu equilíbrio que vai te ajudar a tomar essas decisões.
Exatamente. E estar com as pessoas também que já tenham feito o mesmo processo, não é? Porque muitas vezes é isso, não é? É que, tanto tu, no caso das pessoas com quem trabalhas em grupo ou individualmente em coaching, como eu, com a casa das mentorias, é levar as pessoas onde nós já fomos, não é? E fazê-las perceber que aqui tem que ser traçados os objetivos, sim, mas o mais importante não é o resultado final, o mais importante é o caminho que nós fazemos para lá chegar, não é? E não, esse caminho ser prazeroso também.
Esse é o caminho mais rápido que existe, não é? É nós estarmos rodeados de pessoas certas que nos atalhem caminho, não é? Porque claro. Está aí, muitas vezes o duplicar os resultados de trabalho está numa simples decisão que veio de alguém que já passou pelo mesmo que nós. E por isso é tão importante, e cada vez mais, eu lembro-me, quando lia muitos livros de negócio e de liderança, todos falavam da importância dos mentores, mas eu não percebia, eu acho que não acreditava nisso. Uhum. Achava que o mentor era alguém que caía do céu, era um pai, era um amigo do pai. E hoje percebo que não, que há muita gente, né, como tu, que está disposta a ajudar, que tem um método para ajudar, que ainda é melhor do que um pai ou amigo do pai. E estarmos rodeados e investir em estarmos juntos de pessoas que não só fizeram o mesmo percurso, como ajudaram pessoas que estão a fazer o percurso que nós, é o caminho mais direto para, lá está, trabalhar menos e viver mais, de longe.
E nós próprios também vamos à procura dos nossos mentores, porque isto não
sempre,
termina,
sempre,
não é?
Sempre.
Nós estamos sempre, nós próprios também queremos evoluir, e para nós evoluirmos precisamos ir à procura de outras pessoas que nos possam ajudar nesta evolução, que eu acho que é muito interessante.
Sem dúvida. Eu devo muito a minha evolução em negócios que eu não conhecia, não dominava, nomeadamente aqui em relação às mentorias, ao coaching e aos infoprodutos. Devo tudo aos mentores que eu escolhi, aos investimentos que fiz, aos programas que eu fiz. Por outra forma, iria demorar anos. Aliás, nem sequer iria alcançar, porque eu nem iria conseguir ver o que é que se pode alcançar.
Exatamente.
Se não ouvir outras pessoas a fazerem o mesmo e que estão numa disposição de partilha. E assim, no teu caso, no e-commerce, eu já recomendei, e sempre que alguém fala de e-commerce, olha, não percas tempo. Tipo, há alguém que sabe o que tens que fazer, não é? E os teus resultados podem estar limitados por uma decisão. Uma pequena decisão que tu não sabes, não tens esse conhecimento, mas alguém que sabe, é a minha amiga, está aqui o número, força.
E agradeço-te muito por isso. E houve uma coisa que tu disseste logo no início, antes de fecharmos, que eu sei que também tens o tempo aqui um bocadinho contado, mas houve uma coisa que disseste logo no início que me marcou, que foi, eu tenho empresa há 10 anos e eu ajudo empreendedores há 4 ou 5 anos. Portanto, claramente existe um processo para lá chegar, não é? Existe, é preciso tempo. Tu sentes que o tempo é realmente o maior amigo dos negócios ou pode fazer mesmo a diferença aqui nos negócios?
Assim, é uma equação que não tem só o tempo como variável, mas de longe aqui o tempo não só nos dá a experiência, como é o maior teste de resistência. Não é? Negócios, não é? E pessoas que têm negócios ao longo dos anos, acumulam uma experiência e um conhecimento que se passou a resistência do tempo, e 10 anos, eu vi muitas empresas a serem criadas e a morrerem, portanto há aqui muito conhecimento acumulado. Mas mais do que o tempo, é a intensidade de se pôr nesse tempo. É porque há empresas com 20 anos que não passam-se para a torta.
Claro.
E lá continuam. Portanto, não arriscaram, portanto, também não é difícil manterem-se. Agora, empreendedores ambiciosos como nós, que arriscam, né, ao longo de 10 anos e mesmo assim continuam, devem ter alguma coisa para ensinar a quem está a começar.
Ou somos doidos. Também somos
só
um bocadinho doidos. Também funciona. Olha, para, mesmo aqui para finalizar, eu não gosto de pedir dicas, porque acho que as pessoas às vezes ficam aqui um bocado obcecadas por aquilo que é o rápido, o imediatismo, não é? E voltamos à questão do tempo. O tempo também constrói, também nos ajuda a chegar aqui aos nossos objetivos. Mas se tu pudesses fazer uma recomendação para quem está a sentir que está dentro da roda do rato neste momento, de quem está a sentir que não sabe bem se o seu propósito está bem definido, ou se está aqui a viver no medo, que também é uma das coisas que às vezes pode acontecer, tenhas assim alguma recomendação, ou de práticas, ou, sei lá, livros, não sei, alguma coisa que pudesses recomendar, ou cursos, alguma coisa que possas ajudar as pessoas?
Bom, assim, eu vou recomendar aquilo que é mais fácil para a maior parte das pessoas fazerem.
É? Claro.
Elas têm que parar, ok? Acima de tudo têm que parar, têm que fazer um exame de consciência e perceber se realmente, e serem honestas com elas próprias, se estão satisfeitas com a vida que têm hoje. Se é exatamente isso que pensavam há 10 anos atrás, quando pensavam nelas aos 30, aos 40, aos 50, se é exatamente isso que pensavam ter, né? Essa saúde, essa relação com Deus, com os filhos, se tiverem filhos, se for essa opção, e se de facto os negócios onde elas estão, estão no patamar que eles sonharam há 10 anos. Se não estão, então faz sentido investir tempo, dinheiro, enfim, investir, esforço, energia em perceberem o que é que correu mal, não é? E qual é que é o rumo mais direto para alcançar essa vida que querem ter. Autoconhecimento, portanto, é a base de tudo. Eu sou muito adepto, como tu sabes, do Eneagrama, né? Uhum. Que é uma técnica de autoconhecimento brutalíssima. Portanto, invista no autoconhecimento. Se estão perto de padres jesuítas, eles são ótimos guias. Sigam pessoas que falem sobre isso, aprofundem. Livros sobre Eneagrama há vários, né? Posso recomendar o de Eduardo Turgal, que é nosso amigo e mentor, foi quem, né, quem eu devo toda esta minha carreira de coach, devo a ele. Portanto, comecem pelo autoconhecimento. Se tiverem a possibilidade, escolham um mentor, escolham um coach que seja para vocês um exemplo. E juntem-se a ele, porque ele vai ajudar a desbloquear grandes barreiras que limitam de alcançar o potencial. Isto no que toca ao desenvolvimento pessoal, e que no fundo o nosso desenvolvimento pessoal acaba por também desenvolver o nosso negócio. Não é? E a maior parte dos negócios estão limitados pelo próprio fundador. E portanto, nós crescemos, o negócio cresce. Pronto, é direto. E é interessante, nós fizemos aqui o mesmo programa, né, o Sales Masters. E 90% das pessoas que lá estavam, no fim do programa, acabam por reconhecer que o problema não são vendas, o problema não é a equipa, o problema não é operações, o problema são eles próprios. Uhum. Okay? E, portanto, desbloqueando o que está dentro deles, acabam por desbloquear também o potencial, libertar o potencial que tem na empresa. Mas, pronto, mas acima de tudo foi o que já disse há um pouquinho que é, juntem-se a pessoas que já têm os resultados que vocês querem ter.
Exatamente. É, e o vosso peer group, é, que é uma coisa que já disseste muitas vezes.
O ambiente móvel.
Se calhar aqui hoje não disseste, mas já me disseste a mim muitas vezes, já te ouvi dizer isto muitas vezes, que é o peer group, exatamente. Onde estás, as pessoas com quem tu estás, não só os mentores, mas o ambiente que te rodeia, as pessoas com quem tu estás, as pessoas com quem tu contactas. E não é só pelos contactos. Não acho que seja só uma questão de contactos, é uma questão de energia, não é? Energia é diferente, a relação é diferente, o potencial que existe é muito maior quando te reúnes das pessoas certas à tua volta.
Sim, e uma última dica é nós adaptarmos o ambiente e os hábitos a quem nós queremos ser nós temos uma consequência do ambiente e dos hábitos que acabamos por adotar de uma forma inconsciente. E se muitos dos hábitos e daquilo que nós somos não é nossa responsabilidade, porque é dos nossos pais, é do nosso país e tudo mais, é a nossa pura responsabilidade libertar-nos daquilo que não interessa.
Exatamente.
E só vem com uma tomada de consciência muito grande, que pode vir deste podcast, e obrigado, Vera, pela oportunidade, como pode vir de um insight dos filhos, de um insight da mulher ou do marido, mas não tenham dúvidas, o fundamental é nós escolhermos quem realmente queremos ser. Exatamente. Até agora, adotámos muita coisa. Daqui para a frente, é a nossa decisão o que é que vamos fazer e que ambiente é que queremos ter à nossa volta.
Exatamente. E para finalizar, eu gostaria de dizer também que, no seguimento daquilo que disseste, é deixarmos de nos vitimizar, porque eu acho que há muita gente que vive num ponto de vitimização por aquilo que disseste. Ah, foi os meus pais, foi a minha família, foi... Ok, acontecem coisas horríveis a muitas pessoas todos os dias e às vezes não são assim tão horríveis, depende da forma como tu interpretares as coisas, não é? Ou como tu assumires que aquilo te aconteceu. E se nós deixarmos de nos vitimizar, não estou a dizer pôr uma pedra em cima do assunto, estou a dizer vivê-la, vivenciá-la,
aceitar, agradecer.
Exatamente, agradecer. Agradecer.
Quem nós somos hoje.
Exatamente. E seguir em frente.
Se algo que nós carregamos já não faz sentido daqui para a frente, para termos a coragem de libertar e seguir mais leves.
Exatamente, é mesmo isso. E essa é só a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto pais, porque não queremos que os nossos filhos carreguem as mesmas coisas que nós carregamos, enquanto empresários, porque não faz sentido uma empresa carregar aquilo que são as nossas crenças e as nossas dúvidas e seja o que for. E, portanto, quanto mais nós agradecermos, sem dúvida, a gratidão acho que é importantíssimo, mas também deixarmos de sermos vítimas, porque acho que muita gente fica presa nessa vitimização, vamos com certeza mudar e fazer coisas diferentes e seguir aquilo que é a nossa missão, o nosso propósito, viver na nossa verdade, que eu acho que viver em verdade é uma coisa essencial.
É, mas bem, há uma coisa mudar. Que separa, né? Que é o nosso ego, né?
É, exato.
Isso é um trabalho grande, mas que é possível.
Sim, e o nosso ego faz parte de nós, só temos é que saber quando ele está ali a querer, a sentir-se incomodado e perceber, conviver com ele, não é? Gerir o nosso tique e o teco no nosso cérebro e fazer com que ele faça parte de nós, não tentarmos afastá-lo.
Tal e qual.
Olha, eu vou-te agradecer imenso para sempre. Isto não é só para quem vai ouvir, é para mim também, porque estas conversas são conversas que nós teríamos noutro sítio, noutro momento, mas pudermos gravar neste momento, foi muito bom. Muito obrigada por teres aceito o convite e vou convidar toda a gente a seguir-te nas redes sociais, no Instagram em particular, não é? Bernardo Castro. E o resto da audiência, muito obrigada por terem ouvido este episódio. Comentem, partilhem. Digam se gostaram deste episódio e se querem mais, porque também estou disposta a trazer mais. Isto é uma paixão que eu tenho neste momento, desenvolvimento pessoal. E até para a semana. Obrigada a todos.
Tchau, tchau. Obrigado.